Professor de Meteorologia da Universidade Federal de Santa Maria, Wagner Anabor. Bem-vindo mais uma vez, boa tarde.
Boa tarde, Stout. Boa tarde, Kelly.
Boa tarde.
Boa tarde aos ouvintes da Gaúcha. Né? É um prazer trazer as informações diretamente da Universidade Federal de Santa Maria para falar um pouco sobre esse frio que está aí.
O frio chegou, tem bastante vento que baixa a sensação térmica. Já teve registro durante a manhã de neve lá em Pinheiro Machado, e os ouvintes, Kelly, estão alertando, e são vários ouvintes, então em seguida a gente vai tentar imagens e a nossa reportagem vai atrás, mas já tem alguns relatos chegando da região das Hortênsias.
Isso, Stout. Olha, assim, mais de 10 mensagens de cada uma das regiões. Começou a nevar em Gramado, neve em Gramado, neve em Canela, flocos de neve em Canela. Ouvintes que participam por aqui, ó, Marcos, Canela, começou a nevar. Leandro, tá nevando. O pessoal tá mandando de Gramado e Canela, principalmente, nevando de leve agora aqui no Vale do Quilombo, em Canela, diz o Robert Brand, mandou aqui. Olha, o que tem de mensagem de neve em Canela e em Gramado é muita coisa.
As condições, professor, no Rio Grande do Sul são para neve em que regiões hoje?
Bom, essa situação de frio no Rio Grande do Sul, né, trouxe muito ar úmido da região oceânica. Então, esse ar úmido que está sendo impulsionado aí pelo ciclone, né? Ele está empurrando essa umidade oceânica sobre o Uruguai e Rio Grande do Sul. E aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem uma condição peculiar, que é o Planalto, né? O Planalto Sul brasileiro termina aqui, dividindo o estado ao meio. E quando esse escoamento, que é um escoamento úmido, raso, vem e encontra essa barreira de relevo, né? Ele provoca o desenvolvimento de nuvens, mas capazes de produzir uma precipitação leve. Bom, então, a gente tem uma condição favorável hoje para todas essas áreas um pouco mais elevadas. Na Serra do Sudeste, hoje pela manhã, já tivemos algumas informações dessa área. E agora, para o período da tarde, a área da Serra, né? Não é de se espantar que se observe esse fenômeno em mais de uma região, na região serrana do Rio Grande do Sul e áreas do Planalto do estado também, né?
Professor, quando a gente fala de frio, também o Cléber disse que a gente tem memória curta, né? Mas a impressão que a gente tem é que nunca antes fez tanto frio, que ano passado não foi tão frio, que esse é o maior frio do ano, do século, do milênio. Esse é o maior frio que a gente tem recentemente ou é só esquecimento mesmo?
O que a gente pode falar sobre essa massa de ar frio é o seguinte, que realmente a gente teve um bom exemplo aí de informações exageradas, né, sobre o frio. Eu, na minha escala de tempo de vida, né, tenho 42 anos, quando eu estava lá pela sexta série, nevou em Passo Fundo e foi muito um inverno muito rigoroso, né? Essas estatísticas, na verdade, servem muito mais para causar repercussão nas mídias, e esse é um crime que vale, porque uma vez que o like está dado, né, não tem mais volta, já foi contabilizado. Mas essa massa de ar frio é a mais significativa desse ano até agora. Por quê? Porque a entrada do ar frio se deu na terça-feira, de maneira bastante acentuada em todo o estado, causando um declínio aí de mais de 10 graus quase no mesmo dia, né? Em quase todo o Rio Grande do Sul. E essa massa de ar, ela atinge também os estados até o estado do Mato Grosso, São Paulo, Mato Grosso do Sul, né? Sul do Mato Grosso do Sul está sendo afetado por essa massa de ar. E o problema todo é que, junto com esse vento que a gente tem aí, faz uma sensação térmica de muito mais frio, porque aumenta assim, a perda de calor, né, do corpo. Então, essa massa de ar frio tem essa condição de vento agora, na quinta-feira, né, e provoca essa sensação de frio extremo. Mas esse não é o grande problema. O grande problema é o período que ela vai durar, né? A gente tem uma condição meteorológica que está empurrando o ar frio agora. Empurrou na terça-feira, hoje na quarta. Amanhã na quinta segue subindo a costa também, né? Deve pegar o litoral de São Paulo de maneira mais incisiva, né? E E após isso, na sexta-feira, né, na quinta-feira o vento vai parando já no oeste do Rio Grande do Sul, no Planalto, aqui na área de Santa Maria, e na quinta-feira se estabelece um centro de alta pressão no estado. O que, que é isso? É uma região que tem um gradiente de pressão assim, muito fraco, né? Então o vento é muito fraco, então essa massa ela vai ficar atuando aqui e nós vamos entrar numa situação de calmaria, quer dizer, a condição de tempo não muda, né? Com essa situação. O tempo vai voltar a abrir, né? Mas nós vamos ter, então, aquela condição clássica de céu claro e noites muito frias, né? A partir de sexta-feira. E essa condição segue até o início da semana que vem aqui no Rio Grande do Sul. Então, nós temos terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, né? Só a partir da segunda, da terça-feira, para ser mais preciso, a gente tem uma mudança na condição do tempo.
É uma semana, então,
nós praticamente.
Estamos
em um período muito longo, né? De frio.
Isso é, e essa janela, professor, porque para nevar, e a neve até agora o que se tem de registro, ontem teve um episódio, né? E hoje tem outro lá no sul do estado, essa Sim. janela precisa de umidade, ela fica aberta, vamos dizer, até quando? Quando o ar seco vai dominar mais e daí já não tem mais chance de neve?
Não, e principalmente, né, a meteorologia ela não é governada pelo que acontece aqui embaixo, a gente tem ondas atmosféricas que passam acima de 5 quilômetros, são elas que mandam o que acontece no tempo, né? E a gente tem uma perturbação dessas passando hoje, na quarta-feira. Ela já entrou, agora no período da tarde ela deve cruzar pela região serrana, agora na tarde, mas na madrugada da quinta a gente já está fora dessa situação, né? A gente continua aí com o vento de sul, né? Mas essa condição meteorológica de níveis superiores, que permite o desenvolvimento dessa nebulosidade, ela se vai, né? Então, quinta-feira, essa condição ela já cessa, né?
Fica só o frio daí.
Então, a gente tem essa janelinha curta aí no decorrer da quarta-feira. O problema da nossa região aqui é que estamos muito próximos do oceano, né? Então, a gente não consegue ter condições de frio tão extremo quanto acontece no hemisfério norte. E é isso que torna mais absurdo, né, a propagação de notícias como a gente viu, porque eu cheguei a escutar menos 15 graus, né, no termômetro, isso me diz, não é sensação térmica, menos 15 no termômetro, vi alguns meios de comunicação divulgando, isso é temperatura de inverno, assim, nos grandes lagos, nos Estados Unidos. Né?
Não vai ser o menos 15, né, professor? A gente já pode dizer assim, calma o coração, que não é o menos 15. Mas é uma temperatura muito baixa. Tem frio.
Temperatura muito baixa, né? A temperatura abaixo de 10 graus é um dia muito frio, né? Já temperaturas abaixo de 10 graus é um dia muito frio. Quando você associa essa condição ao vento, isso se torna crítico, principalmente para as pessoas que estão expostas. As populações carentes, né, que não têm já condições de abrigo, trabalhadores que estão aí exercendo atividade profissional ao ar livre, né, então culturas também ficam expostas, porque com o vento você consegue tirar muito calor, né, da superfície, dos corpos, dos materiais em geral, né. As residências vão ficar geladas. Nos próximos dias, né, as casas estavam um pouco mais aquecidas, as pessoas vão observar aí um declínio, vai ser mais difícil manter as casas aquecidas. Né? Isso gera uma infinidade de problemas aí associados com pessoas utilizando métodos de aquecimento assim, mais precários, que resultam em acidentes. Isso acaba gerando incêndios, intoxicações aí por gases, né, resultantes da queima. E uma série de coisas aí que vem junto com o frio. Né? O frio é um problema, gera um gasto energético muito grande para você manter o ambiente, os ambientes aquecidos. Né? E bom, é assim que o inverno gaúcho é também, né?
Sim.
E nós vamos tocando nessa situação aí, pelo menos até o início da semana que vem.
Professor de Meteorologia da Universidade Federal de Santa Maria, Wagner Anabor, muito obrigado pela aula, professor. Uma boa tarde.
Boa tarde.
boa tarde a todos os ouvintes da Gaúcha. E mais uma vez eu gostaria de reforçar a importância do profissional de meteorologia, né? Porque é um profissional que exerce uma atividade de grande impacto social e econômico, né? E cada vez que nós temos notícias, seja inverno ou verão, notícias alarmistas com relação a eventos meteorológicos, isso é equivalente a passar trote nos bombeiros. Por quê? Porque serviços de meteorologia ficam congestionados de pessoas que telefonam, pessoas apreensivas dentro das suas particularidades, lá com razão, e isso paralisa o serviço, tira toda a atenção do profissional que deveria estar auxiliando a defesa civil nesse momento, para responder perguntas que não têm, às vezes, o menor cabimento, o menor link com a realidade, né? Então, eu tenho que pedir para as pessoas que tenham cuidado com as fontes de informação. Nós temos boas empresas, bons serviços de meteorologia. O Rio Grande do Sul é o maior formador de mão de obra em meteorologia do Brasil. Então, nós temos ótimos profissionais formados aqui, que atuam em todos os lugares do Brasil, em várias áreas, têm acesso a essa informação qualificada com profissionais.
Tá certo.
Incríveis, né?
Sim.
Um abraço a todos.
Obrigado, abraço.
Até a próxima oportunidade e até.